emoção e adrenalina vão de 0 a 100 em segundos. Das pistas para as ruas, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Direto de Brasília.
Vamos então conversar agora com a nossa equipe de Brasília, com as principais notícias da capital federal. Catiúcia Sotomayor, bem-vinda, boa tarde a você.
Oi, Piotto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Hoje nós vamos falar sobre a expectativa para votação daqui a pouco no Senado da PEC que amplia os benefícios sociais como o Auxílio Brasil. Já teve muita discussão, adiamento, mas tudo indica que hoje vai. Tem desdobramentos do escândalo de assédio do agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Daniela Marques, a nova presidente, promete medidas para impedir novos casos. Tem também o avanço do orçamento secreto no Congresso. E o STF tornou sigiloso o inquérito que pretende investigar o presidente Jair Bolsonaro por uma possível interferência nas investigações de corrupção no Ministério da Educação. A partir de agora, no Direto de Brasília. O ex-presidente da Caixa seria uma figura isolada no governo. A gente vai conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro, que tem detalhes dessa informação, depois de apurar com a base aliada ali no Congresso. Certo, Bruno? Como que era isso? Explica pra gente. Olha só, a gente vai agora, daqui a pouco a gente volta com o Bruno, a gente vai conversar agora com Zé Maria Trindade. A Comissão Mista do Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e o destaque ficou para o chamado Orçamento Secreto. Pelo relatório, o governo ficaria obrigado a pagar as emendas de relator aos parlamentares. E sobre esse assunto polêmico, então, a gente conversa com Zé Maria Trindade ao vivo. Zé, boa tarde para você. Explica para a gente qual que é o impacto do avanço desse dispositivo.
Pois é, esse fetiche daqui do Congresso. 9 entre cada 10 deputados aqui são apaixonados pela Comissão Mista de Orçamento e ninguém sabe exatamente por quê, viu? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. A todos você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, Catiúcia, existe um movimento aqui para usar politicamente as verbas do chamado orçamento secreto. Na verdade, ele não é tão secreto assim, é conhecido daqui do Congresso Nacional e o nome pode ser emendas do relator. Mas, na verdade, são emendas dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. E o que, está acontecendo? Deputados me relataram aqui que estas verbas do orçamento no ano passado foram 31 bilhões de reais. Esse ano está na faixa aí de 16 bilhões e no ano que vem 20 bilhões de reais, e isto é muito dinheiro. E essas verbas estão nas mãos dos presidentes da Câmara e Senado, que estão usando para a campanha deles a reeleição no ano que vem. O presidente daqui da Câmara, deputado Arthur Lira, ele é candidato à reeleição lá no estado, em Alagoas. Tem uma reeleição garantida, tem um movimento político muito bom no estado. Mas ele quer é se garantir na presidência da Câmara dos Deputados. E usa a liberação destas verbas do orçamento secreto para angariar aliados aqui. E está conseguindo, porque é muito dinheiro. E os deputados precisam destas emendas para endossar os municípios, né, e os prefeitos e ganhar votos com isso. Veja até onde chega esse orçamento secreto. E para garantir que no ano que vem, depois de uma eleição, né, pode ser que o ex-presidente Lula volte à presidência da República e já prometeu acabar com o orçamento secreto, foi aprovada a emenda na Comissão Mista de Orçamento, obrigando o governo a liberar os recursos do orçamento secreto. Isto é uma aberração. O Congresso, Catiúcia, se existisse por um só motivo, seria para analisar e votar o Orçamento Geral da União. Mas pararia por aí e não executar. E agora está executando porque o governo não quis entrar nesta verba do orçamento secreto e o ministro Luiz Eduardo Ramos falou: eu não quero colocar a mão nisso. e os líderes tomaram conta. É um bolo muito importante do orçamento que será obrigatório no ano que vem e atrapalha o governo, porque verbas tão grandes assim servem para definir a infraestrutura do país. Mas só que fica pulverizado o dinheiro todo nas mãos dos parlamentares para endossar as bases governistas. Então é isso. Pensou em dinheiro aqui, Catiúcia? Pensou em poder político.
Mas olha só, Zé, já que é tão importante assim para os parlamentares ter acesso a esse recurso, então o Congresso deve aprovar mesmo o orçamento nesses moldes, né? Ou você acha que ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte?
Não, vai aprovar. Quando sobra dinheiro para todos, aí a coisa corre solta aqui e aí já é outro problema. Porque na semana que vem, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode ser aprovada. E se ela for aprovada, acabou o primeiro semestre. Os parlamentares entram em recesso. E veja bem, o segundo semestre é para a campanha eleitoral, o que significa que na semana que vem pode acabar o ano por aqui.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouco aqui no Direto de Brasília. E agora a gente conseguiu retomar o contato com o repórter Bruno Pinheiro, que apurou que o ex-presidente da Caixa seria uma figura isolada no governo. Bruno, quais os detalhes dessa informação que você conseguiu com a base aliada aí no Congresso Nacional, né?
Exatamente, Cátia, conversei com alguns interlocutores do governo, alguns senadores e outros nomes aqui aliados do governo de Jair Bolsonaro, que me relataram de diferenças entre as ações do ex-ministro Milton Ribeiro e do ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Na semana anterior, após aquela operação da Polícia Federal, diversos líderes, representantes, aliados do governo, principalmente nas redes sociais, em algumas entrevistas, eles acabaram saindo em defesa do ex-ministro. Acontece que ontem isso já foi muito diferente, esse comportamento. E aí eu fui tentar entender esse relacionamento. A informação é que o ex-presidente da Caixa não construiu um relacionamento entre os integrantes do governo. Era um nome isolado. Acabou se mantendo por conta de uma certa experiência no mercado financeiro, em suas ações no enfrentamento à Covid, sobre FGTS, outras ações da Caixa Econômica Federal. E aí acabou se mantendo no governo, só que não tinha realmente esse comportamento exemplo do ex-ministro Milton Ribeiro. Eu cheguei também de levantar uma informação que durante algumas reuniões, alguns encontros, o comportamento era tipo, abre aspas, acelerado, fecha aspas, é o que me disseram aqui durante o expediente nesta quinta-feira. Então, acabou ficando isolado, sem ninguém sair em defesa de sua conduta. E aí a gente começa a ver realmente que nas redes sociais houve esse comportamento. Durante essa reunião, quando ia se falar de uma saída, de uma exoneração, o ex-presidente insistiu, não queria aceitar a saída. Ele queria ficar à frente do cargo e se explicar, fazer uma defesa. Só que isso não aconteceu, acabou sendo exonerado ainda ontem com a chegada de uma nova presidente, ex-secretária do Ministério de Economia, viu, Cátia?
E Bruno, falando da nova presidente da Caixa, Daniela Marques, que assume então o comando da instituição com a tarefa de mudar a equipe de Pedro Guimarães, como que ela vai fazer isso? O que ela deve fazer para impedir que novos casos de assédio aconteçam? Ela já divulgou, por exemplo, um plano de gestão?
Existe um remédio.
25 prisões foram realizadas aqui no Brasil por conta desses mandados de busca e apreensão, duas prisões no Equador e uma na Costa Rica. As prisões acontecem no momento em que os policiais fazem a busca e apreensão, conferem o conteúdo de laptops, computadores e, ao já identificar a presença de conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes, a prisão é feita em flagrante. No Brasil, foram presas, então, uma pessoa no estado da Alagoas, uma no estado da Bahia, duas no Espírito Santo, uma no Maranhão, três no Pará, duas no Paraná, uma na Paraíba, uma no Rio Grande do Norte e 13 pessoas presas no estado de São Paulo. As investigações ainda continuam. Inclusive, de acordo com o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, é possível ainda que as polícias consigam identificar possíveis organizações criminosas e outros crimes que aconteçam a partir dessa primeira operação. A Operação Luz na Infância acontece desde 2017 e nas 8 fases anteriores já foram presas 1.021 pessoas. Além disso, cabe lembrar que a pena considerada para quem armazena conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes é de 1 a 4 anos, para quem compartilha de 3 a 6 anos e para quem produz de 4 a 8 anos de prisão. De Brasília, Paula Cuenca.
Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma espécie de mapa do que será o orçamento para o futuro presidente da República, né? Para o ano que vem. A LDO é que define como anda o orçamento a ser apresentado em agosto. E se houver a aprovação da LDO, veja como o calendário é montado. Aí os deputados e senadores saem em recesso parlamentar. É preciso votar a LDO para sair em recesso parlamentar. E já existe um acordo aqui, lubrificado pelas emendas do orçamento secreto, né, para votar a LDO. E aí, a oposição quer apressar, pela primeira vez, a oposição quer apressar a votação da LDO para que todos saiam em recesso e a emenda não seja aprovada. A oposição sente que se houver a aprovação dessa emenda, projetos sociais turbinados neste ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro possa reverter a popularidade dele em vários setores, inclusive na região Nordeste. Então, esta é uma guerra política, E a batalha regimental está sendo travada exatamente no Senado Federal. A emenda está programada para hoje, mas, pelo que eu ouvi ali, não deve ser aprovada. A própria Constituição coloca que para fazer mudanças nela própria, né, é preciso quase que um entendimento geral, 3/5, então é muito difícil, é quase um entendimento. Mas o governo tem maioria para votar uma emenda à Constituição e esta é a grande disputa que está acontecendo no Senado e depois tem que passar aqui na Câmara dos Deputados e é uma luta contra o tempo, viu?
Agora, Zé, vamos conjecturar, se isso for aprovado, essa emenda for aprovada, está na moda a judicialização. Então, esse pacote de bondades do governo ainda corre o risco de ir parar na justiça, né?
Vai, e isso já está contabilizado, como se diz no mercado financeiro, né? Essa precificação desse processo desgasta a oposição, que vai ter que ir ao Supremo contra benesses, contra o aumento do Auxílio Brasil, contra o Vale Gás, contra o Vale Caminhoneiro. Então, é muito difícil politicamente para a oposição sustentar isso. Agora, é uma emenda, segundo me disseram aqui, a gente conversou agora há pouco aqui no cafezinho, perigosa, porque ela fere frontalmente a legislação eleitoral que diz que não é possível aumentar e nem criar novos programas sociais, e a emenda cria e aumenta programas sociais em ano eleitoral, né? E isso é proibido. Só que a aposta jurídica é de que uma emenda é superior a tudo. E essa emenda tem uma novidade: ela declara estado de emergência. Estado de emergência é uma possibilidade para burlar, não para burlar, mas para não obedecer à lei eleitoral no aumento de verbas para a área social. Só que esse estado de emergência é apenas para esses temas e daí está o risco jurídico de implementar uma ação assim e lá na frente ela é considerada inconstitucional e aí serviria como base para um pedido de cassação da inscrição do presidente Jair Bolsonaro, que está no processo de reeleição. Eu repito, já existem vários precedentes de governadores e de prefeitos que criaram programas sociais, aumentaram programas sociais e depois foram cassados, passando inclusive pelo TSE.
Mas é claro, hein, Zé, que existem emendas nessa PEC da oposição exatamente para retirar esse estado de emergência, né?
Se tirar o estado de emergência, aí é que ela fica completamente impossível. Porque a legislação eleitoral diz que não é possível aumentar, é ilegal aumentar verbas ou criar programas sociais novos, né, a não ser em estado de emergência, né? Essa excetuação do estado de emergência que é importante. Por quê? O legislador deixou a possibilidade de um hecatombe, de uma crise, né? De qualquer emergência. E aí o governante, eu repito, prefeito, governador e presidente da República que esteja disputando a reeleição, mesmo quem não esteja disputando a reeleição, de certa maneira, sempre eles estarão envolvidos, né, em eleição. E aí o que acontece? Deixou esta possibilidade para uma emergência mesmo. O caso de um terremoto, o caso de um enchente, o caso de qualquer emergência mesmo. E esta emergência econômica é uma novidade legal que está sendo apresentada nesta emenda à Constituição. Veja a importância política, né, que esta emenda acabou tomando aqui no Congresso Nacional. É uma proposta elaborada de mão dupla, né, governo e líderes aqui no Congresso Nacional.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta a qualquer momento com mais informações. E sobre esse mesmo assunto, a gente segue conversando agora com a repórter Luciana Verdolim. Como a gente já falou, o Senado deve votar na sessão de logo mais a proposta de emenda que ganhou esse apelido de PEC da Bondade. E o principal ponto do texto é a ampliação do Auxílio Brasil. Lu, tem acordo para essa votação acontecer hoje mesmo? Boa tarde para você.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos. Olha, o governo está muito confiante. O Palácio do Planalto avalia que é possível, sim, avançar na votação dessa proposta, uma vez que a oposição, apesar de criar dificuldades, apesar de colocar empecilhos, de levantar questionamentos, principalmente sobre a questão do estado de emergência, sabe que pega mal, em ano de eleição, votar contra uma proposta que significa repasse direto para a população. O senador Fernando Bezerra, ele sempre lembra que essa é uma proposta do Congresso Nacional, mas tem aqui o dedo do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem o sinal verde do Palácio do Planalto. Hoje é quinta-feira, precisa de ter aí plenário cheio para garantir a votação da matéria. Pelo menos 49 senadores dos 81. A equipe de Fernando Bezerra diz que é possível sim, que eles estão trabalhando para que a proposta seja aprovada logo mais no plenário do Senado Federal. Há muitas dúvidas com relação à possibilidade de votação hoje. Não há problema, segundo aliados do presidente Jair Bolsonaro, se a questão também ficar para ser semana que vem, a prazo suficiente. Mas a gente sempre tem que lembrar que uma proposta de emenda à Constituição necessita de duas votações no Senado e duas na Câmara. E a expectativa é de que as medidas entrem em vigor no dia 1º de agosto e valham até o dia 31 de dezembro, agora de 2022. E em julho tem o recesso parlamentar. Por isso, essa pressa, essa articulação para tentar votar o mais rapidamente possível. Acordo ainda não tem, mas a expectativa, pelo menos dos governistas, é de que a oposição não vai se furtar a votar uma proposta que, na prática, vai beneficiar a população final.
E, Lu, nessa proposta, os caminhoneiros também vão ser beneficiados? Vai ter mesmo aquele voucher para ajudar a pagar o diesel?
O grande problema é esse programa, porque é um programa novo. Não pode ser criado programa novo em ano de eleição. Por isso, toda essa discussão em torno da decretação do estado de emergência. Junto com esse voucher para os caminhoneiros de R$ 1.000 por mês, a expectativa aí é de que seja discutida a possibilidade de criar também auxílios para motoristas de táxis, aplicativos e até mesmo para barqueiros que trabalham aí no transporte na Amazônia. Por exemplo. Então, são várias propostas em discussão. Essa questão, esse pacote de medidas começou em 29 bilhões de reais, já está em 39 bilhões, se a gente levar em consideração aí a questão envolvendo o auxílio para os caminhoneiros, e pode chegar até mais ou menos 34, se abrir muito leque. Todas essas propostas vão ser discutidas, há muitas emendas sendo apresentadas, inclusive para evitar que o governo tenha muita disponibilidade, fique muito livre para gastar esses recursos como quiser. E há, inclusive, uma reclamação do PT de que, da forma que o texto está hoje, abre-se a possibilidade, inclusive, do governo destinar recursos para a Caixa Econômica Federal fazer propaganda. Leia-se aí, propaganda do Auxílio Brasil, o que também é proibido em véspera de eleição.
Muito obrigada, Luciana Verdolim. A gente conversa agora de novo com o repórter Bruno Pinheiro, que tem mais novidades para a gente sobre o caso do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que recebeu denúncias de assédio. Bruno, como que está a situação, a repercussão por aí?
Olha, Kátia, uma informação atualizada que hoje, durante o expediente, uma reunião do Conselho está acontecendo diante de toda a situação que se agravou na Caixa Econômica Federal. Essa informação que eu acabei de confirmar, essa reunião então já iniciou, está acontecendo e já vem de encontro com o que nós estávamos adiantando aqui mesmo durante essa conversa aqui ao vivo com quem acompanha a Jovem Pan, de que a nova presidente iria se reunir. Então, esse Conselho está em uma reunião para saber quais serão as medidas que vão tomar a partir de agora. E em relação ética, em relação à imagem da própria instituição, né? Eu conversava com uma outra liderança aqui no Congresso ainda hoje, que eu ainda fiz essa pergunta sobre a imagem da Caixa Econômica. Ele me lembrava outros escândalos à frente da mesma instituição e dizendo que é uma instituição do povo brasileiro e que dificilmente essas ações do ex-presidente vai complicar o nome. Só que aí importante uma nova conduta, ou seja, retratar, rever essas ações até mesmo entre os funcionários. E uma informação muito curiosa, que essa ação de assédio sexual que vinha do ex-presidente, acontecia durante algumas reuniões e outros gestores assistiam também essas ações do ex-presidente e em outras situações ele seguiu um exemplo, se sentiu na oportunidade de acabar repetindo essa mesma situação, ou seja, algo que se repetiu por diversas vezes e agora a gente viu o final dessa história. Ele acabou sendo exonerado com uma nova presidência à frente da Caixa Econômica. Kátia.
Pois é, interessante. Isso apareceu só agora, né, Bruno? Mas é isso. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento, então, com informações aqui na Jovem Pan News. E nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. A gente se vê amanhã. Agora são 16 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Tradicional Pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. ConsórcioMage.com.br.
A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na Nil Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse nilcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Superando a Crise.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendê.
Certo, vou perguntar como é que foi a conversa com o Marcelinho.
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só?
Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Até porque as pessoas continuam vivendo. Independentemente da eleição, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, trabalhar e pagar as contas até o começo de outubro, quando a gente vai ter o primeiro turno das eleições aqui no país. Agora são 4 horas e 30 minutos. Vamos terminar o programa, né? Bom, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Prós e Contras fica por aqui. Na sequência tem o William Travassos e o Opinião. Eu volto amanhã, às 15h, com o Prós e Contras. E até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Quatro horas e 30 minutos, estamos começando o programa Opinião com a participação dos comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William.
Boa tarde, William, Piperno. Marcos, nossa audiência.
Eu sou o William Travassos. A partir de agora, os principais temas do dia. Senado deve votar ainda hoje o pacotão de bondades, como vem sendo chamado a chamada PEC dos combustíveis. Além da proposta inicial para reduzir o ICMS sobre combustíveis, foram incluídas emendas para elevar o Auxílio Brasil, criar um voucher de diesel para os caminhoneiros, subsidiar o etanol e ampliar a gratuidade do transporte público para idosos. Como a Constituição veta a criação de benefícios perto das eleições, o texto propõe um estado de emergência para driblar a regra e ampliar os poderes do presidente Jair Bolsonaro. É uma maneira, Piperno, de turbinar a candidatura de Bolsonaro?
Bom, William, qual é o mesmo nome da PEC? A PEC é a PEC dos combustíveis, né?
Difícil essa missão,
não,
hein, Piperno?
Não, então, veja
difícil.
Bem.
Vamos lá.
Uma PEC Tô dos atento. Combustíveis. Uma PEC dos... Você pega a PEC dos combustíveis, abre essa PEC, né, e joga um monte de coisa dentro. Ah, então, isso é como se fosse um saco sem fundo. E é claro que isso é, como muitos dizem, uma PEC do desespero. O presidente da República vai mal nas pesquisas de opinião, então ele precisa criar um fato, ele precisa agradar principalmente a fatia do eleitorado a qual ele encontra a maior resistência, que é exatamente aquele eleitorado de faixa econômica mais baixo, aquele eleitorado que está bem no piso da pirâmide. Então, o presidente da República provoca isso. Agora, vejam, se não bastasse tudo isso, e como diz o próprio texto, são medidas que elas não têm amparo legal em ano eleitoral, então cria-se uma outra situação. Ou seja, a tentativa de aprovação de um estado de emergência. Estado de emergência, um governo geralmente adota em situações de excepcionalidade. Por exemplo, no caso de uma guerra, no início de uma pandemia, né? Mas isso não foi feito lá atrás. Isso vai ser feito, ou pelo menos o governo vai tentar fazer agora. Para quê? Para exato, porque se não for aprovado o estado de emergência, o governo não pode, do ponto de vista legal, aprovar essas benesses todas. Por quê? Porque a Constituição do Brasil veda novos benefícios sem previsão de receita em ano eleitoral. Para que se possa, prover um novo benefício, é necessário que isso esteja previsto no orçamento aprovado no ano anterior. Então, para que isso pudesse valer em 2022, todo esse pacotaço teria que ter sido aprovado em 2021. Como isso não foi feito, então o governo tenta essa medida de exceção, que é a aprovação de um estado de emergência. Vejam só a que ponto o desespero chega.
Bom, Marco, o Piperno não respondeu. Não. É uma maneira de ele alavancar a candidatura...
Mas eu acabei de falar, PEC do desespero.
Não, Piperno. Não, não,
claro que sim, eu chamei de PEC do desespero.
Responder.
PEC do desespero, então, essa isso. É uma medida tira eleitoreira. É PEC do desespero.
Agora, o Marco Antônio, criar um estado de emergência, aumentar o teto de gasto para gastar 38 bilhões de reais ou até 42 bilhões de reais, a gente ainda não tem um número fechado em cima disso, não seria prematuro ou até mesmo irresponsável extrapolar tanto o gasto do governo?
Eu acho que o Piperno vive num mundo que não é a sociedade onde estamos aí inseridos, meu caro William. Acho que ele está trabalhando muito, acho que a carga horária dele está consumindo muito tempo dele e ele não consegue, né, enxergar em algumas reportagens sobre o estado, né, de emergência que nós vivemos hoje. Ele acha, né, olha isso que legal. Ele olha para todos os outros países do mundo que estão sofrendo com os mesmos problemas, com as mesmas agruras, e ele fala, ele sustenta, ele defende, né, o que ele chama agora de bondade. Olha só a inconsistência e a hipocrisia da esquerda. Por quê? Porque ele não está nem aí para os mais pobres. Ele está, sim, se importando com um discurso político antigoverno.
Olha o cinismo vulgar.
Ele só está preocupado com isso. Não, não é cinismo vulgar.
Cinismo vulgar.
A preocupação do Piperno é política. Ele gosta de atribuir ao Bolsonaro o caos, o pandemônio gerado pelo lockdown. E ele não me deixa terminar. Eu escutei ele falando o tempo todo, hein, William? Você está percebendo ou não?
Não, eu estou percebendo que, na verdade, o seu discurso não está sendo um discurso de um liberal, daquele que é menos Estado.
Não, opa, claro que é.
Ah, é?
E ainda dá para explicar. É que o Piperno ele atrapalha um pouquinho quando ele interrompe. E eu tento, claro, respeitar o lugar... Sim. De fala, o tempo dele.
Não foi o que você fez agora?
Vamos lá.
Vamos lá.
Você tem uma questão constitucional. O Piperno falou legal, mas não é só legal, é constitucional. Acho que ele cometeu um ato falho, porque às vezes não entende um pouquinho da questão aí do ordenamento jurídico, do arcabouço jurídico brasileiro. Mas, quando você tem a PEC estabelecendo, sim, um estado de emergência, porque vivemos um estado de emergência com relação à pressão inflacionária, com relação ao preço dos combustíveis, com relação a uma série de fatores oriundos do lockdown realizados... dos lockdowns realizados por governos estaduais e municipais. Apesar do Bolsonaro e do governo federal ter sido contra esses fechamentos completamente racionais e com intuito único e exclusivamente político, né, deles tentarem atribuir a eles o controle da pandemia. A gente sabe que isso é tudo bobagem. Hoje já tem vários estudos admitindo isso e apontando para isso. Agora, quando a gente vê a questão orçamentária, a política liberal é sim de entregar nas mãos das pessoas mais carentes, das pessoas mais pobres, auxílios em circunstâncias como essas excepcionais. Então o governo não está fazendo nada além disso. Ele está pegando um pedaço do orçamento e falando, olha, essa questão é emergencial, ninguém consegue negar isso. Só que o Piperno, como ele não se importa com a população mais carente, ele está usando um discurso político de falar... Olha, agora ele está rompendo com questões aí jurídicas e constitucionais, ele está violando a Constituição, quando na verdade é plenamente constitucional se a PEC passar. Então é um discurso totalmente antigovernista e raso, porque se a PEC for aprovada, alterou-se a Constituição e não tem absolutamente nada de inconstitucional e é um pacote interessante para o povo brasileiro.
Vamos lá. Piperno, sobre essa pontuação do Marco, colocando a situação atual na culpa dos prefeitos, dos governadores, se a postura fosse outra, qual seria o resultado disso? Será que nós conseguiríamos imaginar as coisas de uma forma diferente, com tudo funcionando normalmente, sem essas restrições? Qual o preço que nós estaríamos pagando hoje?
Eu não sei, eu não sou mãe de Iná e quero dizer uma coisa para você.
É uma questão global.
Em relação... A PEC, em o estado de emergência, para situações excepcionais e não para problemas econômicos pontuais. Eu quero dar um exemplo para você. Vamos imaginar que amanhã depois a inflação vá a 50%. Você não
que nem
pode.
A Argentina.
Exatamente, a Argentina, que nem, por
país
exemplo,
que
Hungria, que é outro líderes país de extrema-direita, Hungria, essa coisa toda, né? A Rússia, né, do amigo do Bolsonaro, enfim. Então, veja, a PEC. Uma PEC, um estado de emergência, ele não pode ser utilizado para combater esse tipo de coisa. Estado de emergência, um governo utiliza para situações excepcionais, como, por exemplo, excepcionalidade. Crises naturais. Eu quero. O Marco confunde muito, ele atrapalha, mas é o seguinte: até porque ele apoia medidas cínicas, mas Vamos lá. Sim, problemas sim. Econômicos pontuais, eles não estão previstos nessas medidas de excepcionalidade. Então, se você tem uma tragédia natural, você pode sim decretar estado de emergência. Nem tem que ir para o Congresso, o governo tem essa ferramenta. Se você tem, por exemplo, uma situação de guerra, o governo pode decretar estado de emergência. Não precisa ir para o Congresso. Agora, o que o governo quer é exatamente mudar esse enquadramento de estado de emergência para colocar essas questões pontuais, questões econômicas pontuais, com as quais ele não soube lidar. Então, por exemplo, no ano passado eu falei...
Você tem feito mercado? Você tem abastecido o carro?
Todo dia.
Que eu faço mercado.
Então,
ele não parece
ter
feito isso.
Então, minha gente, quando a economia está ruim, isso não cabe em estado de emergência. Cabe em governo vagabundo que não soube lidar. Se o governo é ruim e não soube lidar com a economia... Então ele não pode apelar a estado de emergência
para tentar driblar isso. Marco falou sobre mercado hoje. O litro de leite estava R$6,19 no mercado. O litro de leite. E aí a boataria de que o leite pode faltar.
Bastante pouquinho, já.
Mas, gente, eu não estou entendendo. O Paulo Guedes não falou essa semana e disse que haverá recessão no exterior, enquanto no Brasil iniciasse um longo ciclo de crescimento econômico.
Mas o início de um longo ciclo de crescimento
econômico... A inflação está... Está começando a ceder.
Sim.
O aumento de preços lá fora está apenas no início. Sim. Ou seja, então que mundo é esse que o Paulo Guedes está vivendo?
Não,
é esse que o Senado está vivendo?
Você tem que entender o contexto, né?
Ah, entendi.
As reformas estruturantes, eu falo isso o tempo todo, elas são reformas legais e você sente, né, os efeitos que elas surtem algum tempo depois que os investimentos são realizados, que os setores regulados conseguem organizar os investidores estrangeiros ou nacionais e viabilizar projetos de infraestrutura. Você tem uma série de questões aí relacionada, por exemplo, como você falou, ciclo produtivo do leite, você tem questão relacionada à soja, questão relacionada a trigo. Não é essa virada de chave automática de uma semana para outra está tudo melhor. O processo de melhora ele vai necessitar de um pacote que estimule as pessoas a continuar consumindo, a continuar podendo comprar combustíveis, podendo circular livremente sem os problemas que a gente, ou melhor, mitigando os problemas que a gente tem visto hoje no noticiário. Agora, de novo, o Piperno, a brincadeira aqui, acho que talvez até do debate,
Marco,
de opinião, é essa. O Piperno ele vai antagonizar qualquer coisa. Ele nunca aceitou medidas governistas.
William, o governo jamais teve competência para lidar com a questão econômica. Agora, ele é obrigado a tentar mudar a lei. Ele está tentando mudar a lei porque ele não consegue...
Deixa eu te explicar.
Mas então, a Constituição é a lei. Então, ele está tentando mudar a lei para poder enfiar esse monte de coisa, porque
ele
não conseguiu combater. Ele não conseguiu combater os problemas econômicos até hoje. Agora, quando a gente dizia lá atrás, olha, precisa dar um auxílio para as populações carentes, não, porque nós somos liberais, isso é intervenção, não sei o quê. Nós dissemos isso lá atrás.
O pacote foi votado
agora,
lá atrás.
O governo quer agora, nesse momento, exatamente mudar a chave, mudar a regra, implantar esse novo pacote, né, essa questão do estado de emergência, porque, repito, se o governo não conseguir aprovar o estado de emergência, ele não vai poder, pela lei, conceder esses benefícios. Por quê? Porque
quanto
a
pior,
lei
melhor,
exige que benefícios que você conceda em um ano, ele tem que ter previsão orçamentária no ano anterior. E no ano anterior o governo não fez isso. E por que que ele não fez isso? Porque ele achou que não fosse, precisar. Mentira, o ano passado,
gente,
a pandemia era pior do que agora. O ano passado, pandemia era pior. Então, eles falharam na economia, eles foram incompetentes e eles foram relapsos. Como eles não gostam de pobre, eles deixaram a corda estourar. E agora, como o pobre não vota mais neles, eles estão tentando, de qualquer forma, inclusive mudar a Constituição para isso.
Piperno, eu sei que você está empolgado, porque existe uma grande possibilidade da PEC passar.
É por isso que chamam de auxílio.
E você
está tentando.
A
PEC do desespero. É esse o nome.
Posso fazer uma análise macro?
30 segundos para concluir. Vamos lá.
A efusividade e a verborragia do Piperno só mostram uma coisa. Ele não quer que o pacote seja aprovado, porque ele é do time quanto pior, melhor. ele não está interessado no desenvolvimento nacional, ele não está interessado na melhora das circunstâncias agora, socioeconômicas que nós temos PEC, aqui no Brasil.
A PEC a ONU,
ele não deixa
chamar...
falar, é impressionante.
30 segundos.
Ele
vai
tá
terminar. 10,
a qualquer momento. É, mas você não interrompe ele. É engraçado isso.
Você para ele toda hora, Marco.
Imagina, do jeito que ele me interrompe, não. Sim, mas vamos lá, só para terminar. Essa análise do quanto pior, melhor, ela é altamente politizada, ela não tem absolutamente nada de lastro
tempo,
na
Marco.
Realidade.
Piperno, 30 segundos para a gente finalizar.
Menos que isso, essa PEC que o governo está querendo aprovar agora, que chama o IPEC do desespero, deveria se chamar a PEC Justo Veríssimo, aquele deputado que dizia eu quero que pobre se exploda, porque esse governo não está nem aí para pobre, nunca esteve. Agora quer usar o pobre como ferramenta eleitoral e é por isso que é dado.
Entidades acionam o STF para suspender guia do Ministério da Saúde com informações sobre aborto. O manual é criticado por afirmar que todo aborto é ilegal e que circunstâncias específicas previstas em lei, como em casos de estupro, criam um excludente de ilicitude após investigação. O texto ainda estabelece o limite de 22 semanas para o aborto com base exclusivamente em nota técnica do Ministério. Marco Antônio.
É, a gente já debateu bastante a questão do aborto.
Não, né? Vamos em cima da Constituição, o que permite
sim,
a Constituição.
O que você leu agora está correto, né? São excludentes de ilicitude. O Supremo foi ativista em trabalhar a questão do anencéfalo, né? Porque quem tem que fazer isso, o Pipé não gosta tanto de ser formal em alguns momentos, mas ele esquece da lei e da Constituição em outros.
Não,
ele é variável, assim, a leitura dele é muito fluida da realidade, mas tudo bem.
Respeito à Constituição.
Quando você tem um Código Penal, é o legislador, no âmbito federal, que tem a competência para discutir temas relacionados a Código Penal e Processual Penal. Quando o Supremo vai e trabalha a questão do anencéfalo, ele está criando um novo excludente de ilicitude, tanto do ponto de vista formal, o Supremo está invadindo essa área de competência do Congresso Nacional, do legislador que é competente para trabalhar a questão, trabalhar o caso. Eu não sei se o Piperno já viu o esquartejamento de uma criança no útero de uma
legislação,
mulher grávida. Quando você tira a criança, você vai tirando por pedaços, você pinça a perna e arranca, depois você pinça a outra perna, você quebra a coluna dela no meio e arranca, até você chegar na cabeça da criança e espremer o cérebro dela para arrancar. É um procedimento que dá vontade de chorar. Se você colocar aqui para a nossa audiência assistir, é dramático, é um negócio terrível. Então, é óbvio que você tem circunstâncias onde o limite temporal tem que ser estabelecido. O Piperno, eu não sei se ele já viu um ultrassom de uma criança de 22 semanas na barriga da mãe. É chocante, é dramático isso daí. Acho que todos os pais, Piper, não sei se você é pai, mas todos os pais têm interesse em acompanhar a gravidez de uma esposa, de uma companheira. Acho que isso daí acontece no mundo inteiro, é universal. E eu acho muito cruel você falar isso, inclusive, porque parece que você não tem nenhum tipo de empatia pela vida que está dentro da mulher.
Isso é,
legislação brasileira, aborto, Piper, assim, a norma técnica do Ministério.
Foi uma coisa assim... Foi um ato assim de demagogia até, enfim, deprimente esse que você tentou. Agora eu vou te perguntar um negócio.
Que demagogia?
Totalmente,
sendo sincero?
Totalmente demagogo. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem desrespeita a Constituição é o quê, Marco?
Do que você está falando?
Um antidemocrata?
Eu quero saber se quem desrespeita a Constituição, ele chega a cometer um crime, por exemplo?
Pode cometer atos ilícitos de maneira mais ampla porque viola a Constituição, viola o ordenamento jurídico.
Eu quero dizer o seguinte, exatamente, você usou o verbo que eu gostaria de chamar atenção para ele. Quem editou essa cartilha violou a Constituição.
Não.
Violou a Constituição, até porque...
Já tem previsão sobre isso.
Violou a Constituição até porque a Constituição prevê uma série de coisas, que inclusive o William acabou
isso
de
daí,
ler no TP.
Deixa eu te falar um
violou
negócio.
Violou a Constituição.
Isso daí é o exercício do poder regulamentar do Executivo.
Inclusive, veja bem, o governo vai contra a Constituição.
Sem referência.
Vai contra... Não,
o governo... A gente tem que abrir a Constituição aqui do seu lado.
O governo violou a Constituição. O Ministério da Saúde, ele vai contra a Constituição.
Não,
como é que
exercício
o governo...
Poder regulamentar.
Não. Vai lá para o Congresso e tente regulamentar
não,
uma outra
a lei,
coisa.
Deixa eu te explicar
como
um negócio.
Como é que
Piperno,
o governo
rapidinho.
Vai contra...
A audiência sabe
violou
disso.
Violou a Constituição.
A lei... Mas só para te explicar, porque isso é importante. A lei é dotada de normas genéricas e abstratas, sempre. A lei ela não vai ser concreta, ela não vai exaurir o assunto. E quem exerce o poder regulamentar é o Executivo. É que vai regulamentar.
Quando, por exemplo,
decreto regulamentar e atos
Saúde,
infralegais que vão ser editados.
Essa referência...
Então deixa eu só terminar de explicar, só para você entender. Então, já tem decreto do Poder Executivo e esses atos são infralegais, que é a prerrogativa de regulamentar ainda questões mais específicas dentro de um decreto regulamentar que, por sua vez, está regulamentando uma lei federal. Então, o Piperno está falando sem conhecimento.
A lei existe.
O decreto também.
A lei existe, que, inclusive, permite...
Todas as leis são regulamentadas em alguma medida.
Elas já foram regulamentadas, exatamente. Aliás, é uma lei que já está em vigência há muito tempo. Por exemplo, a lei que prevê estupro, aborto em caso de estupro. Essa lei ela já está em vigência há muitos anos. E aí o Ministério da Saúde simplesmente diz que isso é ilegal.
Acho que essa é uma aula de primeiro ano de faculdade de Direito. Desculpa, o Piperno está tentando argumentar,
mas eu posso criar um manual como Ministério da Saúde, independente da lei, eu posso criar o meu manual. É isso,
por isso que, inclusive, a lei, muitas entidades foram isso. ao Supremo... Exatamente, a pergunta
do William vai no ponto. A lei, ela estabelece os parâmetros, os limites legais. O decreto, ele é editado dentro dos limites legais.
Mas ele tem que responder à lei, né? Ele vai estar
dentro dos parâmetros legais.
A lei está acima.
E o ato infralegal do Ministério vai estar dentro dos parâmetros regulamentares do decreto. Então, perfeita a sua pergunta, exatamente.
O ato infralegal, ele está...
Então, mas quando ele coloca e afirma que o aborto é ilegal... Ele exclui o aborto que, por exemplo, quando a criança
tem uma deformidade... Mas a lei estabelece isso. O aborto é ilegal de acordo com a lei.
O aborto é ilegal, salvo... E aí tem as várias situações, inclusive, no caso de estupro.
E a regulamentação da
lei. E é por isso que, inclusive, várias entidades foram ao Supremo, porque essa cartilha traz essa ilegalidade. Então,
gente, na verdade, não estão criando uma espécie de armadilha para impor uma ideologia?
Não, é o contrário. De novo... É um parâmetro normativo que vai ser delimitado por um parâmetro regulamentar e, por sua vez, por atos infralegais. Então, você vê... É como se fosse uma boneca russa, você entendeu? Um está dentro do outro, que, por sua vez, está dentro do outro. É simples assim. Então, não existe um... O que o decreto não pode fazer? Ou o ato regulamentar infralegal não pode fazer? Ele não pode criar novas obrigações. E não é isso que está acontecendo aqui.
Mas isso eu não estou desinformando a mulher e não estou passando informação...
Se uma mulher acabou engravidando por conta de um estupro, quiser fazer um aborto, ela pode, ponto. E o Ministério da Saúde está dizendo que não.
Sim, não, então não, aí vem o fato.
Não, calma, é desinformação, é isso? Existe decreto regulamentar e normas do Ministério da Saúde sobre isso.
Sim, Marco, mas isso é desinformação, porque se a mulher tem o direito disso, e você diz que todo aborto é ilegal, a mensagem que passa é que o aborto é ilegal?
A lei já estabelece isso. Aí dentro da lei você tem excludentes de licitude. Aí, quando você fala sobre o limite temporal, é porque você pode estabelecer o critério temporal para restringir até quando você está realizando um aborto e até quando você está simplesmente... No meu entendimento, o limite temporal está errado, porque você está matando de qualquer forma... Uma criança
é
um bebê.
Não é o que a lei prevê.
Mas o limite temporal...
Temos restritos à lei.
Eu tô tentando explicar para você, porque acho que você não estudou a lei. Mas você tem aí uma questão de restrição temporal, que é... existe um quê de proporcionalidade e razoabilidade em estabelecer uma restrição temporal. Por exemplo, o Piperno já falou aqui que ele é a favor de aborto de... crianças de 9 meses.
Isso é uma mentira.
Você falou, na semana passada, a mulher decide.
Ah, então, a mulher decide.
Independentemente do período.
A mulher decide.
Então, você é a favor de aborto até o último trimestre.
A mulher decide.
Sim, você é a favor do aborto até o último trimestre.
A favor de que a mulher
Porque
decida.
Se a mulher decidir
Eu
até o último trimestre,
a favor de que a mulher
você está matando uma
Ela
criança
pode,
plenamente viável até
fazer.
No segundo trimestre.
Não, isso é uma mentira. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu defendo que a mulher decida. Agora, se a mulher decidir não fazer aborto, ela não faz. Ponto.
Senhores,
vamos mandar a legislação para o Piperno.
Os senhores observaram que nas últimas investigações muitas informações vazaram, informações sigilosas sobre investigações que estão em curso. Inclusive, nós temos agora a decisão do Supremo Tribunal Federal que impõe sigilo sobre a investigação de interferência do presidente Jair Bolsonaro no inquérito contra o Ministério da Educação. A relatora do inquérito, ministra Carmen Lúcia, deve pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República sobre a decisão. Com base em ligações interceptadas pela polícia, o Ministério Público suspeita que o presidente tenha alertado o ex-ministro Milton Ribeiro antes da operação que o prendeu. Sobre esse sigilo, os senhores são a favor?
Não foi um alerta, foi meramente um presságio, né? Que o presidente teve lá um presságio. Miltinho, meu amigo, eu tive um presságio. Eu acho que vai haver uma operação de busca aí na sua casa. Tome cuidado com isso, mas é só um presságio, não é exatamente um alerta.
Olha agora, que interessante isso. O Piperno está inventando.
Não estou inventando.
O Piperno. Gente, é muito legal isso que está acontecendo aqui. A esquerda faz o que quiser.
Deixa de ser simples.
Eles inventam o tempo todo.
Houve um telefonema grampeado.
Você viu do Milton com a filha?
Houve
um telefonema. Você está abrindo aspas aqui do presidente.
E o Milton Ribeiro disse: filha, o presidente me disse que ele teve um presságio. Então, quem mentiu foi o ministro. Então, desculpa, presidente da República, o seu auxiliar direto, aquele por quem o senhor punha a cara e depois a mão no fogo, mentiu atirando o senhor ao fogo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou a favor, sim, de que as investigações sejam conduzidas com sigilo. Eu acho que, aliás, gosto muito da ministra Carmen Lúcia.
Que bom.
Eu acho que ela tem sido muito serena em relação a isso.
Adivinhar o futuro é coisa de cartomante, né?
Doutor Ribeiro, que o presidente adivinhou.
Não, é presságio. Aí, então, Marcos, seria. O presidente teria esse poder, uma bola de cristal no seu
Milton
gabinete?
Ribeiro, sim. Todo mundo que acompanhou a situação de saída do Milton Ribeiro tem, ou tinha, a expectativa de que houvesse algum tipo de operação da polícia acontecendo com relação a ele. Eu acho engraçado como a gente vive um tempo difícil, um tempo complicado de ativismo judicial, de politização do judiciário excessiva. Então, quando o juiz de primeira instância ele notifica, ele oficia o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia se manifesta antes de se manifestar nos autos, né, dentro do processo que foi remetido a eles ou de uma possível instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, ela já fala para a imprensa. E isso me causa um espanto que... independentemente de... O Pipé não sabe disso, ele concorda comigo, ser esquerda ou direita. O problema é que ele tem uma sanha persecutória com relação ao Bolsonaro, que quer atribuir culpa ao Bolsonaro em todas as questões que são colocadas aqui no nosso debate. Então, o Bolsonaro é responsável pela morte do indigenista e do jornalista. O Bolsonaro é um genocida, como ele já repetiu ad nauseam aqui, né? Exaustivamente, o Pipé não já falou isso para nós. Então, ele quer emplacar aquele discurso desconstrutivo, aquele discurso aterrorizante, como se o Bolsonaro estivesse lá no Palácio do Planalto com as suas TVs, que inclusive ele assiste Jovem Pan, hein? Olha que legal. Olha que legal. Ele escuta as três bocadas pipéricas.
Eu não chamaria de audiência qualificada.
Mas quando você vê, inclusive, o Piperno deve imaginar que ele liga a vários televisores. Num, a Amazônia está queimando. No outro, as pessoas estão morrendo de Covid.
Jovem Pan,
e na última TV, ele está, né?
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
a partir das 6 da manhã. Comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse justamente homem.
O barco. Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
Fala, nunca faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. Três.